Recording. Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Ana Carolina, sou professora dessa disciplina de indicadores de desempenho e ferramentas da qualidade, tá? Eu vou me apresentar, então, e falar um pouquinho sobre o meu background. Eu sou engenheira civil, eu me formei lá em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E depois de um tempo, quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a me embrenhar nessa área da qualidade, né? Eu comecei como estagiária numa fundação de ciência e tecnologia, num laboratório de materiais de construção. Aí, quando eu estava no fim da faculdade, resolvi fazer um concurso, passei no concurso, entrei como engenheira. E quando eu cheguei lá, nessa fundação de ciência e tecnologia, eles me deram a missão de implantar um sistema de gestão da qualidade. Então, eu tive que aprender do zero tudo. Foi um desafio, mas foi muito, muito legal. Então, indicadores de desempenho e ferramentas da qualidade é um dos tópicos que eu mais gosto e eu espero passar para vocês o conhecimento que eu tenho e espero que vocês também comecem a gostar desse tópico. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim, tá? Manda para mim lá no, na página do curso, que eu vou, sempre que possível, responder para vocês, tá? E agora a gente vai começar a nossa primeira aula. Aqui tem o conteúdo programático. A gente vai iniciar com as normas relevantes. Então, provavelmente vocês trabalham cada um com alguma norma da qualidade diferente, seja 9001, 14001, né? 14001 ambiental, 45001 saúde e segurança ocupacional, quem sabe a 17025, né? Focada em laboratórios de ensaio e calibração, ou outras normas também, que também falam um pouco de sistema de gestão. Então, eu vou abordar vários requisitos que falam sobre os indicadores de desempenho e solicitam que a gente tenha indicadores de desempenho no nosso sistema de gestão. Depois disso, eu vou falar sobre as etapas para a gente escolher um indicador de desempenho. A gente não vai escolher os indicadores do nada, a gente vai ter um passo a passo para ficar muito mais fácil, né? E a gente ter critérios para escolher esses indicadores. Depois disso, a gente vai falar sobre missão, visão, valores e política, seguindo pela definição dos objetivos, né, para a gente poder escolher os indicadores, vai passar por processos críticos e como a gente identifica eles no nosso sistema. Então, a gente vai conseguir selecionar os indicadores de desempenho que a gente vai usar no nosso sistema. Vai passar por métodos de medição e monitoramento. Então, como a gente consegue saber, né, como é que está indo os meus desempenhos? Eles estão indo a favor da meta? A gente vai precisar modificar? O que que está acontecendo com eles? Depois a gente vai começar a falar um pouquinho sobre ferramentas da qualidade. A gente vai falar sobre os cinco sensos e a gente vai terminar, né, o nosso conteúdo com os modelos de avaliação de desempenho. Então, é bastante coisa. Então, a gente vai ter várias aulas para falar sobre cada um desses conteúdos. Então, início de tudo, né? Eu acho que vocês já viram várias vezes o ciclo PDCA, né? Mas vou mostrar aqui para vocês de novo. Então, a qualidade, tá, gente? É um fator essencial para a sustentabilidade e sucesso de qualquer organização. Então, no cenário competitivo atual, medir e monitorar o desempenho torna-se fundamental para a gente garantir a melhoria contínua e a satisfação dos clientes. Então, dentro desse contexto, os indicadores de desempenho e as ferramentas de qualidade, elas surgem como elementos-chave para fornecer às empresas meios concretos de avaliar sua eficiência, eficácia e permitir ajustes e otimizações que garantam o cumprimento de metas e objetivos. Então, um dos alicerces mais importantes no gerenciamento da qualidade é o ciclo PDCA, então, o Plan, Do, Check, Act. tá? Que serve como uma metodologia prática para a resolução de problemas e para melhoria contínua dos processos. Então, o PDCA, esse ciclo, é uma abordagem cíclica que estrutura a ação em quatro fases principais. Então, o plan, que é o de planejar, né? Então, a gente vai ter a definição de metas e processos para alcançar os objetivos estabelecidos. Aqui nessa etapa de do, a gente vai executar. Então, a gente vai implementar os planos definidos, certo? Passando, então, pela etapa de check, que é verificar. Então, monitoramento e análise dos resultados obtidos em comparação com os objetivos planejados, certo? E a etapa final, que é de act, tomada de ações corretivas e preventivas com base nos resultados da verificação, então visando a melhoria contínua. Então, a aplicação desse ciclo PDCA, ela permite que as empresas revisem constantemente os seus processos e implementem melhorias de maneira bem estruturada. Então, esse ciclo, ele é diretamente incorporado nas normas da qualidade, como a 9001, que ela tem uma estrutura de alto nível, né, que é para garantir que as organizações estejam alinhadas com práticas de gestão eficazes. Então, essa estrutura, que também está presente em outras normas, como a 14.001, que é de gestão ambiental, a ISO 45.001, que é de saúde e segurança ocupacional. Então, elas promovem uma abordagem sistêmica para a melhoria contínua, integrando o ciclo PDCA em todos os níveis de gestão. Então, a 9.001, por exemplo, ela faz uso dessa estrutura para garantir que as empresas não apenas cumpram os requisitos do cliente, né, mas também melhorem os seus processos continuamente, então, utilizando indicadores de desempenho que reflitam a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Então, esses indicadores, eles são essenciais, tá, para medir os resultados das ações do ciclo PDCA e garantir que as ações corretivas e preventivas, elas estejam sendo adequadamente implementadas, gerando os resultados esperados. Então, a etapa de planejamento do PDCA, ela envolve a definição de metas, objetivos, políticas e os recursos necessários para alcançar os resultados desejados. Então, na 9001, essa fase é representada por esse item aqui, ó, que é o de planejamento. É o item 6. Ele trata da identificação de riscos e oportunidades, bem como do planejamento para mitigar esses riscos e aproveitar as oportunidades. Então, além disso, aqui são definidos os objetivos da qualidade e os planos para alcançá-lo. Já na fase de execução, né, que é do, ela está relacionada com a implementação das ações planejadas. Então, na 9001, a execução dos planos se reflete principalmente nos itens 7 e 8, que está aqui, que é apoio e operação. Então, o item 7, que é de apoio, ele aborda a gestão dos recursos necessários, incluindo, por exemplo, pessoas, infraestrutura, ambiente de trabalho, assim como também a competência, a conscientização e comunicação dentro da organização. Então, esse item, ele assegura que todos os recursos e suportes, eles estejam disponíveis para executar o sistema de gestão de forma eficaz. Já na parte de operação, né, se relaciona diretamente com a execução dos processos da organização. Então, trata da implementação das atividades planejadas para garantir que os produtos e serviços atendam aos requisitos dos clientes e outras partes interessadas. Então, é aqui que as ações planejadas são colocadas em prática. Então, o próximo passo é o check, que é o verificar. Então, a fase de verificação do ciclo PDCA diz respeito ao monitoramento e à medição do desempenho. Então, garantindo que os processos estejam funcionando conforme planejado. Na 9001, essa fase é abordada aqui, ó, na fase do item 9, de avaliação de desempenho. Então, esse item, ele cobre as atividades de monitoramento, medição, análise, avaliação. Então, inclui as auditorias internas, as revisões pela direção e análise de dados para verificar se o sistema de gestão da qualidade está sendo eficaz na entrega de resultados. Então, aqui os indicadores de desempenho, um papel fundamental. Então, fornecendo uma base objetiva para a gente avaliar a conformidade e o sucesso dos processos. E nessa outra fase aqui de melhoria, né, que é na etapa do PDCA de agir, se refere à implementação de ações corretivas e preventivas com base nos resultados das verificações para garantir a melhoria contínua. Então, esse princípio ele está presente aqui, né, no item 9 de melhoria, né? Essa seção ela vai abranger as ações para tratar as não conformidades, melhorar continuamente o SGQ, tá? Então, inclui a identificação de oportunidades de melhoria e a adoção de ações para aumentar a eficácia e eficiência dos processos, então corrigindo os problemas e prevenindo sua ocorrência. Então, portanto, gente, como é que eu perdi meu mouse? Aqui. Portanto, gente, nessa disciplina, vocês vão ser introduzidos ao conceito e à importância dos indicadores de desempenho, bem como das ferramentas da qualidade que suportam essas análises de dados e processos. Então, a gente vai ver como que essas ferramentas elas podem ser aplicadas ao longo do ciclo PDCA, sempre em alinhamento com as normas internacionais de qualidade, para promover a melhoria contínua e a excelência operacional dentro das organizações. Então, essa abordagem ela não só reflete, né, o cumprimento dos requisitos normativos, mas ela também facilita a identificação de oportunidades de melhoria e a tomada de decisões baseadas em dados confiáveis e objetivos, tá? Então, a partir desse ponto, a gente vai começar uma discussão sobre os requisitos de diversas normas de gestão da qualidade que abordam a necessidade de estabelecer, monitorar e analisar os indicadores de desempenho. Então, esses indicadores, eles são ferramentas essenciais para a gente avaliar a eficácia dos processos e garantir a melhoria contínua nas organizações. Então, as normas como 9001, que é de Sistema de Gestão da Qualidade, a 14001, que é de Gestão Ambiental, a 45001, que é de Saúde, Segurança Ocupacional, ou a 17025, de Competência de Laboratório de Ensaio e Calibração. Então, elas possuem requisitos específicos relacionados ao monitoramento de desempenho por meio de indicadores. Então, esses indicadores, eles são fundamentais para a gente medir o alcance dos objetivos da qualidade, identificar os desvios e orientar ações corretivas e preventivas. Então, a gente vai começar aqui pela norma ISO 9001, tá? Então, só um lembrete, tá? Não é aqui, os requisitos não são extensivos, são alguns exemplos. É possível que os indicadores, né, eles estejam citados em outros requisitos que estão nessas normas. Então, aqui é mais para trazer para vocês, né, exemplos, né, dessa relevância dos indicadores de desempenho. Então, primeiro aqui o requisito 6.2, que é de objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los. Então, a norma, a 9001, ela exige que a organização ela estabeleça objetivos da qualidade mensuráveis, que a gente consiga medir, né? Então, que sejam coerentes com a política que a gente determinou. Então, esses objetivos, eles precisam ser monitorados e avaliados regularmente por meio de indicadores, aqui os indicadores, com o propósito de garantir que os resultados desejados sejam alcançados. Então, a gente tem uma política lá da qualidade, né, onde firma, né, os nossos compromissos, né? Então, que daí a gente vai desmembrar nos objetivos e esses a gente vai ter os indicadores para a gente saber se os resultados desejados estão sendo ou não alcançados. Já no item 9.1, vem a parte de monitoramento, medição, análise e avaliação. Então, a organização ela deve determinar o que precisa ser monitorado e medido. Quais que são os métodos, né, para assegurar que os resultados sejam válidos e confiáveis? Quando que o monitoramento e a medição eles devem ser realizados? E quando os resultados devem ser analisados e avaliados? Então, isso tem tudo muito a ver, né, com o nosso PDCA. Então, a gente vai determinar, primeiro vai planejar, vai executar e depois a gente vai ver, né? Vai verificar, né, se está dando certo ou não e avaliar. E além disso, a gente tem o requisito 9.3, que é o de revisão pela direção, que fala que a alta direção, né, deve conduzir revisões periódicas do sistema de gestão da qualidade. Então, avaliando o desempenho por meio de indicadores, que precisa incluir o desempenho dos processos que a gente tem no sistema de gestão da qualidade, a conformidade, né, com os objetivos da qualidade que a gente definiu no início do nosso planejamento, os resultados de auditorias internas e externas e as reclamações e satisfações dos clientes. Então, a gente vai ter lá no final, né, na parte de verificação, essa revisão pela direção. Então, a direção ela vai se comprometer, né, a participar desse ciclo PDCA e participar dessas revisões periódicas, né? Ela se compromete a participar desse sistema de gestão para também dar uma posição se a gente está, né, se encaminhando para o resultado que eles esperam que a organização tenha. E aqui, no item 10.3 de melhoria. A organização ela deve utilizar os indicadores para identificar oportunidades de melhoria, monitorando regularmente o desempenho em relação aos objetivos estabelecidos, garantindo que as ações corretivas sejam implementadas conforme necessário para melhorar a eficácia do sistema de gestão. Então, não adianta a gente só monitorar, só medir, né, os indicadores, se a gente não agir em relação a eles, né? E a gente tem que sempre pensar que o sistema de gestão da qualidade, ele tem como foco a melhoria contínua. Então, se a gente atingiu os indicadores, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais esse processo? Porque quando a gente define, né, os indicadores, a gente define objetivos que são alcançáveis. E quando a gente alcançar esses objetivos, a gente pode aumentar um pouquinho, né? Melhorar um pouquinho mais o nosso processo, o nosso sistema de gestão. Então, a gente agora vai pular para 17.025, que é de requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. A gente tem a 17.025, só lembrando uma coisa, ela não segue a estrutura de alto nível igual a 9.001, a 14.001 e a 45.001, tá? Então, os itens eles não estão relacionados, né, com essas outras normas. Então, aqui o primeiro item que eu trago para vocês, que é o 7.7, é o de garantia da qualidade de resultados. Né? Então, para garantir a confiabilidade dos resultados que a gente entrega para os nossos clientes, os laboratórios eles precisam monitorar e medir o desempenho de seus ensaios e calibrações por meio de indicadores, como erros em ensaios, a repetibilidade dos resultados e a eficácia dos métodos usados. Ou seja, como é que a gente vai fazer isso? Ah, calibração. Estou calibrando, né, os meus equipamentos. Quais são os erros que eu estou encontrando nos ensaios? Ah, eles são erros muito altos ou não? Qual que é o meu erro máximo que eu deveria atingir, né? Qual que é a repetibilidade dos resultados? Ela tá coerente ou não? Ela tá dentro dos meus critérios ou não? E a eficácia dos métodos que a gente escolheu usar. Próximo item é o item de melhoria. Então, assim como na 9001, né? Então, aqui também os laboratórios eles são incentivados a identificar oportunidades de melhoria com base em indicadores de desempenho. Então, esses indicadores eles podem incluir taxas de retrabalho, reclamação de cliente, não conformidades repetidas, fornecendo dados objetivos para avaliar a eficácia das mudanças implementadas. Então, lá no início, eu coloquei lá: ah, eu quero ter no máximo 5 reclamações de cliente no ano. Aí eu estou fazendo uma verificação periódica, né? Dos meus indicadores mensalmente. E eu vejo que essas reclamações começam a subir. Então, a gente precisa conseguir identificar oportunidades para melhorar. Então, se eu achei que 5 reclamações no ano, lá no começo, na minha fase de planejamento, era alguma coisa factível, né? E que seria o nosso objetivo, e eu estou já extrapolando isso, o que que eu posso modificar no meu sistema, no meu processo, para que eu diminua essas reclamações? Então, a gente não deve só medir e olhar só depois de muito tempo, né? A gente tem que precisar ter avaliações periódicas. O próximo. Ação corretiva, que é o item 8.7. Então, esse requisito, ele exige que os laboratórios monitorem e analisem suas operações para identificar e resolver não conformidades. A gente sabe, né, que em laboratório é muito difícil a gente não ter não conformidade. É sempre a gente tem algo para a gente, que a gente percebe que a gente precisa fazer de diferente, algo que dá errado, que a gente precisa ajustar a nossa rota, né? Então, esse é um item super, super importante. Então, os indicadores de desempenho, eles vão ser usados para rastrear a frequência e o impacto das não conformidades, ajudando a priorizar e implementar ações corretivas. Então, se eu estou lá coletando, né, várias não conformidades e eu começo a perceber que eu tenho um alto número de não conformidades em, por exemplo, no item de calibração, eu estou deixando, né, de calibrar os meus equipamentos no prazo estipulado, eu estou deixando vencer a calibração dos meus equipamentos. E eu começo a identificar isso, eu começo a identificar que a frequência é grande e a gente sabe, né, que um equipamento não calibrado tem um impacto bem grande nos resultados dos nossos ensaios. Então, com isso a gente vai priorizar e implementar ações corretivas. Então, se eu tenho uma não conformidade que é de, vamos dizer, essa, né? Que é de deixar vencer os equipamentos, né? A calibração dos equipamentos, que acontece, está acontecendo 10 vezes, né? E uma outra não conformidade, que é um erro em um procedimento, vamos dizer, num procedimento documentado, tem alguma coisa lá de errado, mas é que aquilo ali não impacta tanto o resultado final. O que que eu vou priorizar? Toda essa questão de conseguir fazer com que os meus equipamentos sejam calibrados na data correta, né? Antes de vencer, ou ajustar um documento. A gente vai juntar todas as nossas forças no que tem um impacto maior, certo? Vamos para o próximo aqui, requisito, que é o 8.9, que é o revisão pela direção. Então, esse requisito, assim como lá no 9, na ISO 9001, né, envolve a alta direção, dessa vez do laboratório, que deve revisar o desempenho geral do sistema de gestão regularmente. Então, a gente vai definir, a gente vai ter uma reunião da alta direção a cada 2 meses. Não, é a cada semestre. Não, é a cada ano. Então, isso vai ser definido conforme a gente acredita que o impacto seja maior. Se a gente identifica que a gente está tendo muita não conformidade, por exemplo, vamos diminuir, né, essa reunião da alta direção. Mas isso é um critério, né, do laboratório. Então, os indicadores de desempenho, como conformidade com os requisitos de cliente, eficácia de ações corretiva e o progresso em direção às metas e objetivos, são usados para avaliar a eficiência do sistema. Então, quando a gente está lá na reunião da alta direção, a direção ela quer ver, né, o que que está acontecendo. Eles não querem ver o micro, eles querem ver o que foi planejado e o que está sendo entregado, certo? Então, eles vão comparar isso. E eles vão ver, está acima, está abaixo, né? Então, por isso que os indicadores, eles são muito importantes. Então, não adianta a gente chegar numa reunião, né, da alta direção e falar, olha, a gente está tendo muita não conformidade. Ah, mas o que que é muita, né? É 10, é 12, é 20, é 50? E o que que a gente tinha programado? O que que é muito para a gente? Então, a gente sempre tem que ter algo para a gente comparar, tá? Por isso que é tão importante. Agora a gente vai passar para 14.001, que é de sistema de gestão ambiental. Então, objetivos, o item 6.2, que é de objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los. Então, é muito parecido com a 9.001, né? A gente precisa ter objetivos ambientais que devem ser mensuráveis, né? A gente consiga medir eles e também monitorados com os indicadores, aqui os indicadores. Então, a organização ela deve definir os métodos para avaliar o desempenho em relação a esses objetivos. Já no item 9.1, que é de monitoramento, medição, análise e avaliação, então, a organização ela precisa monitorar, medir e avaliar regularmente o seu desempenho ambiental. Então, pensem sempre nisso, ó. Monitorar, sempre estar tá de olho, tá? Medir, então, precisa ser algo mensurável. E avaliar, ou seja, avaliar se aquilo ali está conforme, não conforme, se está dentro dos nossos parâmetros ou não, né? Regularmente o desempenho ambiental. Então, isso inclui o uso de indicadores para medir aspectos ambientais significativos e a eficácia das ações tomadas para mitigar impactos ambientais. Então, aqui na 14.001 é focada na parte de ambiental, tá? Agora a gente vai pular para 45.001, que é de sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Nos itens 6.2.1, fala sobre os objetivos de saúde e segurança ocupacional. Então, a organização ela precisa estabelecer os objetivos de saúde, segurança ocupacional em funções e níveis relevantes para manter e melhorar continuamente o sistema de gestão e também o desempenho. Então, muito parecido, tá? Com as outras normas, né? A gente precisa definir os objetivos. Então, esses objetivos, eles precisam ser o quê? Eles precisam ser consistentes com a política de SSO, né? Então, de nada adianta a política falar sobre alguma coisa e os objetivos, eles serem sobre outra, né? E esses objetivos, eles precisam também ser mensuráveis, se for possível, claro, né? Ou capazes de avaliar o desempenho. Eles têm que levar em consideração. Então, sobre ser mensuráveis, capazes de avaliar o desempenho, a gente vai falar sobre objetivos, né? Como definir objetivos mais para frente, como a gente define um objetivo que seja smart, né? Factível e completo. Então, a gente vai precisar levar em consideração os requisitos aplicáveis. Então, quais são todos os requisitos que eu preciso considerar? Então, normas, regulamentos, o próprio sistema de gestão, se existe alguma lei aplicável, né? Então, a gente tem que pensar nesses requisitos aplicáveis. O que mais também seria um requisito aplicável? Tudo que está acordado com o cliente. Então, o cliente fala assim: eu quero que vocês sigam isso aqui. Então, é um requisito aplicável. Os resultados da avaliação de riscos e oportunidades que a gente fez na parte de planejamento, né, que tem como entradas, né, todas a avaliação das partes interessadas, também os resultados de consulta com os trabalhadores, se tiver, né, e dos representantes dos trabalhadores. Esses objetivos, eles precisam ser monitorados, comunicados, né, para todo mundo, para que todo mundo saiba desses objetivos e atualizados como apropriado. Então, sempre que necessário, precisam ser atualizados. Já no item 6.2.1, né, é necessário fazer o planejamento para atingir os objetivos. Então, quando do planejamento sobre atingir esses objetivos, o que que é? Organização, ela precisa determinar. Então, a gente vai ver aqui no próximo slide, que é o que que vai ser feito, quais são os recursos que são necessários. Então, esses recursos, eles podem estar vinculados a recursos materiais, recursos financeiros, recursos de infraestrutura, recurso de pessoal, recurso, por exemplo, de treinamento. Então, tem vários tipos de recursos. Quem que vai ser o responsável, né? Muito importante. Quem que vai estar ali como responsável por isso? Quando que vai ser concluído? Qual que vai ser o prazo? Como que esses resultados, eles vão ser avaliados, incluindo os indicadores para monitoramento? E como as ações para atingir os objetivos de saúde e segurança, elas vão ser integradas em um processo de negócio da organização. E aqui, no item 9.1, monitoramento, medição, análise, de novo, né? E avaliação de desempenho. Então, o que que a organização precisa determinar nessa etapa? O que precisa ser monitorado e medido? Os métodos, né, para monitoramento e medição. Então, a gente vai definir tudo isso. Tudo isso aqui, gente, a gente vai destrinchar ao longo da nossa disciplina. E daí vocês vão conseguir cumprir todos esses requisitos aqui das normas. Então, tudo isso para quê? Para assegurar os resultados válidos, tá? O que mais que precisa ser definido? Os critérios em relação aos quais a organização vai avaliar o desempenho, né, de saúde e segurança. Quando que esse monitoramento ele vai ser realizado? Muito importante, né? Quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados, validados e comunicados, né? Então, é todo um planejamento bem detalhado para que a gente garanta, né, que esses objetivos sejam atendidos. Porque não adianta a gente ter um plano bem detalhado se depois a gente não coloca em prática. Então, a gente precisa garantir que tudo está bem amarrado, tudo bem definido, todo mundo comunicado, né, com seus responsáveis, para a gente assegurar que os objetivos vão ser atendidos. Então, a gente vai passar agora, né, para a escolha dos indicadores. Como é que a gente faz, né? Qual que é o processo macro aqui, ó, para a gente escolher os indicadores de desempenho, tá? Então, a escolha adequada dos indicadores de desempenho, ela é um processo crucial, tá, gente? Para garantir que uma organização seja capaz de medir, monitorar e melhorar suas atividades de maneira eficaz. Então, para que os indicadores reflitam com precisão o desempenho dos processos, é necessário que a gente, né, siga uma abordagem estruturada. Então, a gente vai considerar vários fatores. Então, o ponto de partida para essa escolha dos indicadores é compreender a política da qualidade da organização. Então, essa política, ela vai estabelecer o compromisso com a qualidade. Então, bem como os princípios e as diretrizes que orientam a empresa. Então, com base nesse entendimento, os indicadores, eles vão estar alinhados com a visão, com a missão, com a visão, com os valores e com os objetivos estratégicos definidos pela política. Tá, gente? Já aqui na parte de definição, né, dos objetivos da qualidade, né? Essa parte de definição, ela é essencial para a gente guiar a escolha dos indicadores. Então, os objetivos da qualidade, eles precisam ser o quê? Eles precisam ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e baseados em prazos. Então, eles são chamados objetivos SMART, tá? E esses indicadores escolhidos, eles vão servir para monitorar o processo em direção a esses objetivos, então sendo essenciais para avaliar o sucesso das ações implementadas. Aí a gente pula para o próximo processo, né, que é identificar os processos críticos, né, da organização, que é um passo super importante para determinar onde os indicadores eles precisam ser aplicados. Então, a gente vai entender esses processos, né? Esses processos críticos, eles são aqueles que têm impacto direto nos resultados da empresa. Então, seja na satisfação dos clientes, na conformidade com os requisitos normativos, ou no desempenho geral da organização. Então, ao entender, né, quais são esses processos que são mais importantes, a gente é possível, né, direcionar a medição para áreas que mais influenciam os resultados. Então, é tudo uma questão de priorização, tá? Então, depois dessa identificação dos processos críticos, né, a seleção, né, a gente parte para a seleção dos indicadores, né? Ela deve ser feita com base em critérios que reflitam o desempenho real desses processos. Então, os indicadores, eles devem ser relevantes, precisos e fornecidos com uma periodicidade adequada. Além disso, é muito importante que eles sejam fáceis de entender e também fáceis de monitorar. Então, a gente vai permitir, assim, uma análise eficiente dos resultados, tá? Uma vez que a gente seleciona os indicadores, é fundamental que a gente estabeleça métodos de medição que sejam consistentes e confiáveis. Então, esses métodos, eles devem garantir que os dados coletados, eles sejam precisos e representativos da realidade, tá? Então, o processo de medição, ele também deve ser padronizado, então, para que seja possível comparar os resultados ao longo do tempo e identificar tendências de desempenho. Então, os indicadores de desempenho, eles não são imutáveis, né? Então, eles devem ser revisados e ajustados continuamente à medida que a organização evolui. Então, a gente está sempre evoluindo, está sempre mudando as coisas, nada é fixo, gente. Então, a organização evolui, tem novos desafios que surgem, né? Ou os processos, eles são otimizados. Então, pensem sempre, né? Melhoria contínua, né? Essa revisão periódica, ela garante que os indicadores permaneçam alinhados com os objetivos da organização e com as mudanças no ambiente interno e externo. A gente tem que pensar, né? O que que o mercado está esperando do laboratório, né? Da nossa organização. E por fim, né? Os indicadores de desempenho, eles devem ser comunicados de forma clara e eficaz para todas as partes envolvidas, tá? Então, a comunicação, ela deve incluir não apenas os resultados, mas também o significado de cada um dos indicadores que foram escolhidos, né? E qual que é o impacto nos objetivos organizacionais. Então, todo mundo precisa saber desses indicadores. Então, a transparência na divulgação dos indicadores permite que toda a equipe compreenda, né, o seu papel no processo de melhoria contínua e trabalhe alinhada aos objetivos estabelecidos. Então, se todo mundo está ciente, até o funcionário, né, o colaborador, ele começa a entender qual que é o impacto dele no processo como um todo, se ele participa de um processo crítico ou não, e o que que é que ele tem a influenciar nisso. Certo? Então, essa é todo o roteiro, né, estruturado que a gente vai mostrar durante essa disciplina para vocês entenderem como esses indicadores de desempenho eles são escolhidos. Escolhidos, né? Medidos, comunicados, tudo isso. Então, a gente vai começar primeiro com o entendimento da política da qualidade. Então, a gente fala, ao falarmos, gente, sobre a identidade e o direcionamento estratégico de uma organização, é essencial a gente entender três conceitos fundamentais, que é missão, visão e valores. Acho que vocês já estão bem habituados, né, com esses conceitos. Vocês provavelmente têm algum lugar da organização, né, alguma plaquinha com a missão, visão, os valores da empresa. Então, aqui eu vou explicar para vocês de forma mais detalhada o que são cada um desses conceitos que são considerados fundamentais. Então, esses elementos, eles servem como pilares, gente. São pilares, são bases, né? Que orientam a empresa em todas as suas decisões e atividades. Então, se a gente não tem, né, tudo isso definido, para onde que a gente está indo? Para onde que a organização está indo? Então, esses pilares, eles vão moldar a cultura, os objetivos e a maneira como a organização se relaciona com o mercado. Então, a gente vai explorar cada um desses conceitos, né? E a sua importância dentro de uma organização. Então, o primeiro deles é missão, né? A missão de uma organização, ela define o propósito. Então, tentem memorizar isso. Missão tá ligada com propósito. Então, a organização, ela define o seu propósito, ou seja, o motivo pelo qual ela existe. Então, a razão de existir, né? Então, a missão, ela responde algumas perguntas, assim como: qual é o papel da empresa no mercado? O que que ela entrega para os seus clientes, para a sociedade, para as outras partes interessadas, né? Então, a missão ela é tipo um norte que guia todas as ações da empresa e ela é fundamental para alinhar os esforços de toda a equipe. Então, a missão ela não se trata apenas de gerar lucro, mas sim de uma declaração clara do impacto que a organização busca ter no mundo. Então, sempre alinhado aos objetivos de longo prazo. Já a visão, ela representa o futuro desejado pela organização. Então, aqui essa figurinha representa muito, né? Lá, olhando lá longe, né? Qual que é o futuro desejado pela organização? Ela é uma projeção de onde a empresa quer chegar, ou como ela se enxerga, né, em um determinado horizonte de tempo. Então, a visão ela é aspiracional, né? Ela deve inspirar a equipe, né, a trabalhar para transformar essa imagem de futuro em realidade. Então, ela está relacionada a um futuro desejado, está relacionada a metas a longo prazo. Então, a visão ela oferece um objetivo claro para a organização e para os seus colaboradores. Então, ela funciona como uma bússola para o crescimento e desenvolvimento futuro. E aqui o último conceito, que são os valores. Os valores, eles são princípios e crenças que orientam o comportamento da organização e também dos seus colaboradores. Então, eles representam o que a empresa considera importante e inegociável em suas operações diárias. Então, pensem sempre nisso, o que é inegociável, né, em suas operações diárias. Então, os valores eles vão refletir a cultura organizacional e ajudam a definir como a organização se relaciona com seus clientes, funcionários, parceiros e a sociedade em geral. Então, pensem nessas duas palavras: princípios e cultura organizacional. Então, os valores eles vão garantir que todas as decisões e as ações da organização elas estejam em conformidade com os princípios éticos e morais que ela considera fundamentais, certo? Então, vamos lá. Qual que é a importância, né, da missão, da visão, dos valores? Então, a missão ela vai garantir, né, que todos os colaboradores entendam o propósito da organização e trabalhem de maneira alinhada para entregar o valor, certo? Já a visão, ela inspira e ela motiva a equipe, direcionando para um objetivo comum de longo prazo, certo? E os valores, eles definem como a organização se comporta, como ela interage com o mundo. Então, criando uma cultura sólida e coesa. Então, aqui, ó, eu trouxe um exemplo. Coloquei aqui, para um laboratório de alimentos. Qual seria, por exemplo, a missão desse laboratório de alimentos, Lab Alimentos? Seria oferecer medições precisas e confiáveis para garantir segurança e qualidade dos alimentos consumidos pela sociedade. Então, essa é a razão de existir do laboratório de alimentos. Então, oferecer medições precisas e confiáveis para garantir a segurança e qualidade dos alimentos consumidos pela sociedade. Já, qual que é a visão, né? Boa noite, Divane. Boa noite. Qual que é a visão, né, desse laboratório? Quer ser líder em metrologia de alimentos, reconhecido pela excelência e inovação na segurança alimentar. Então, é isso que vai motivar a equipe, ser um líder de metrologia de alimentos. Então, vai ser um laboratório super reconhecido pela excelência e inovação. Então, os colaboradores eles vão se motivar a isso. E a missão para um laboratório de emissões atmosféricas e qualidade do ar? A Edvane está perguntando, né? Então, qual seria uma missão? O que tu acha? Não poderia também oferecer medições precisas e confiáveis para garantir uma segurança da qualidade de ar, vamos dizer assim? Então, a gente poderia até adaptar isso. Tu trabalha num laboratório desse? Gostaria de compartilhar com a gente alguma coisa?
Boa noite, tudo
Boa
bem?
noite, Edivane. Muito
Pode
obrigada
abrir o
por estar aqui.
microfone?
Claro! Com
Ah, que
certeza!
maravilha!
Vocês são super encorajados. Se vocês não se sentem confortáveis para abrir o microfone, pode escrever. Vocês escolhem aqui.
Ai, maravilha, muito bom. Então, deixa eu ler aqui a visão. Então, deixa eu, vamos corrigir a missão aqui, então. Se tiver alguma coisa que não está legal, a gente já corrige junto com a professora.
Ótimo. Vamos lá.
Então, a professora perguntou ali se eu trabalho no laboratório, né? Eu sou proprietária de um laboratório bem jovenzinha, bem bebê, abrimos em 2021. A gente tem a próxima auditoria de manutenção em 2025. Então, a gente é bem bebê, nós estamos,
Não, mas
como
vamos
se
lá.
fala, colocando as coisas para rodar, né? A carroça para rodar.
Não,
Muito
é
bom.
ótimo. Pensa sempre assim. Qual que foi o teu objetivo, né? A tua ambição quando vocês montaram esse laboratório?
Entendi. Ó, vou ler a nossa missão aqui. Se tiver alguma coisa para retirar, a gente já retira. Porque como a
Assim
gente
caiu no
está
background, já tem o laboratório.
Oi?
Já gostei que aí no background tem o logo do laboratório, tudo.
Sim, a porta do laboratório aqui. Dá para ver?
Dá para ver, muito legal.
Eu tô aparecendo pequenininha aqui, sabe? Você também, tá pequenininha para mim. Ó, então eu coloquei assim: fornecer serviços acreditados no segmento de laboratório de emissões atmosféricas e qualidade do ar, construindo parcerias sólidas e conexões duradouras, visando expandir e fortalecer o atendimento personalizado, bem como promover melhorias contínuas na estrutura do sistema de gestão da qualidade, conforme a NBR 1725, a fim de potencializar a satisfação dos nossos clientes frente às suas necessidades, conforme padrões estabelecidos pelos órgãos regulamentadores. Mas o teu é mais específico.
Mas muito legal, é uma missão bem completa.
É,
Faz
gostou?
sentido para ti?
Paz.
Então, isso que
Muito.
importa, sabe? Então, tem que fazer sentido para ti. O que seria uma missão até muito, muito, vamos dizer assim, resumida? Missão zero. Vamos dizer assim, que eu quero reduzir, vamos dizer, vamos pensar numa organização aqui que foque em, por exemplo, zero emissão de carbono, ou zero,
Nossa, que legal.
né? Então, poderia assim, nossa missão é emissão zero, e é isso. Poderia ser, por que não, né? Meu laboratório de reduzir, tem o objetivo, ou o laboratório na minha empresa, tem como objetivo reduzir as emissões de carbono, né? Então, a minha missão é emissão
Reduzir.
zero. Poderia ser. E poderia também ser uma missão bem grande, que faz todo sentido para ti. Tá tudo certo.
Muito bem.
Então, assim, com isso, tu consegue entender qual que é a razão de existir do teu laboratório. Por que que vocês montaram esse laboratório, né? E
Entendi.
com base nisso, tu vai desmembrar qual que é a tua visão e depois quais são os teus valores. Então, pensando nesse sentido, né? Vamos continuar aqui. Por exemplo, a visão, né? O que que vocês almejam, né? Ser ou atingir, né? Num prazo futuro, né? Então, é ser reconhecidos, ter a acreditação, ter um laboratório acreditado. Então, a missão poderia entregar, ser oferecer serviços, né? É demonstrar competência, né? Nesse ramo. A visão seria, né? Um objetivo de longo prazo, né? Então, eu quero ser acreditado na norma X. Quero ser o laboratório mais escolhido pelos clientes, mais reconhecido, mais lembrado. Não tem isso? Algumas empresas
Tem.
falam, né? Essa é a empresa
Tem.
mais lembrada. Isso é uma visão.
Tem.
Então, pensa assim, quais são os teus objetivos? E essa visão, ela pode ser uma visão bem grande. Não precisa ser uma visão aqui, tipo, de curto prazo. É bem longo mesmo. É bem aspiracional, assim, olha, se eu pudesse, o que que seria, assim, o meu sonho? É pensar grande, pensar alto.
Posso ler o que a gente colocou?
Pode?
É a visão, né? Ser reconhecido no segmento de laboratório de emissões atmosféricas e qualidade do ar, visando expandir e fortalecer as parcerias, gerando confiança e credibilidade nos serviços contratados, a fim de potencializar a satisfação dos nossos clientes frente às suas necessidades.
Olha, muito bom.
Porque a gente preza aqui são as parcerias. E fortalecer essas parcerias é o que mais a gente tem dado resultado para nós. Porque as consultorias, elas são empresas, empresas que já têm muitos clientes, né? Então, eles precisam do nosso laboratório, né? E então, o que que a gente faz? A gente fortalece muito essas parcerias para que a gente consiga ser contratado por eles, para que eles consigam terminar o trabalho deles, que são as condicionantes das licenças. Eles
Sim.
são obrigados, para as licenças aqui no Paraná, em Santa Catarina, São Paulo, é obrigatório o monitoramento atmosférico, entende?
Sim.
Então, a maioria das consultorias, tipo, 90% das consultorias, 95%, né, porque laboratórios de qualidade do ar são poucos que tem, né? Por exemplo, aqui na minha região tem o meu. Daí, mais próximo de mim, a uns 300 quilômetros, tem outro laboratório. Daí, ali em Curitiba, tem mais uns dois ou três. Então, tipo assim, é muito pouco laboratório que tem de emissão atmosférica. E tem uma gama gigantesca de consultoria de meio ambiente. Então, o que que a gente faz? A gente encontra eles na nossa região, a gente faz as parcerias com eles e a gente oferece o nosso trabalho para complementar o serviço deles.
Faz todo sentido. Então, por isso
Faz,
que
né?
precisa ter a parceria. E agora, até pegando a questão de valores agora, qual seria um dos valores?
Pois é, parceria.
Né? Não faz todo sentido?
Faz sim. Deixa eu ver se eu coloquei isso. Ai, que coisa, agora não abre. Forte, forte, forte. Deixa eu até ver se eu tenho certeza que eu coloquei, mas eu não conferi. Forte, forte. Não tá abrindo, vou abrir aqui no celular. Já até conto valores aqui. Vamos ver se eu coloquei parcerias. Ah, não, não acredito que eu não coloquei. Compromisso. Tem. Ah, que susto! Coloquei. Dá para a gente tirar algumas, porque isso aqui é só um, como que eu vou te dizer, só um script, né, do que a gente está fazendo.
Sim.
Eu coloquei nos valores de precisão, ética, inovação e responsabilidade que você colocou de exemplo, né? No meu tem ética, tem inovação, tem responsabilidade socioambiental, que daí como a gente trabalha com o meio ambiente, né, e que a
Sim,
gente
faz todo
desenvolve no meio
sentido.
ambiente, é uma responsabilidade. Daí tem a parceria, que para nós é muito importante, é o carro-chefe. Cooperativismo, porque a gente depende muitas cooperativas, muitas. Compromisso e determinação, né? Porque a gente precisa ter um compromisso com as empresas que nós prestamos serviços. Determinação demais para abrir um laboratório de emissão atmosférica. Tem que ser meio fora da casinha, porque
Tem,
é muito
sim. É difícil.
difícil, é muito caro.
Precisa ter muita resiliência, né?
Muito, muito mesmo. Daí, ação, eu coloquei como um valor, porque para a gente abrir um laboratório, a gente teve que ter várias ações, a gente tem que ser pessoas de ação, né? A gente tem que estar o tempo todo ali pensando, né? Transparência, porque não tem como você trabalhar com um laboratório se você não fizer as coisas transparentes para o teu cliente, né? Ele tem que saber de tudo, né? Tem que saber desde a amostragem até o ensaio, como que funciona, né? Quais são os valores da empresa referente a isso, parcialidade, imparcialidade, todas essas questões. Gestão de pessoas, né? Nós ainda somos fracos na gestão de pessoas, mas a gente quer amadurecer nessa questão, né? E servir sempre, que é tipo, a gente só quer servir nosso cliente, a gente só quer que ele, né, fale para nós o que ele precisa, que nós vamos lá atendê-lo. É isso que a gente colocou. A gente colocou muitos valores, né? Não sei se precisava tudo isso.
Isso é uma melhoria contínua. Vocês vão a cada vez que vocês vão avaliando, vocês vão. É assim, a missão, a visão e valores também muda. Pode pegar, olhar e falar assim: não, eu vou mudar isso aqui já não faz mais sentido. E vocês vão revisando.
Que legal, dá para mudar, perfeito, que
Você
ótimo.
é uma roda. Então, no início da nossa aula, a gente falou sobre o ciclo PDCA, né? A gente define, daí a gente verifica e depois a gente reavalia, né? Então, a gente vai reavaliando. É bom ter uma missão, uma visão e valores mais fixos, né? Que sejam mais. Por isso que a missão, a visão e os valores, eles são mais abertos, né? Mais para a gente deixar assim como uma coisa que a gente não vai mudar tão cedo. Mas se a gente precisar mudar, se uma hora para outra a gente falar assim, não, o mercado não permite que eu haja mais desse jeito. Eu preciso mudar.
Perfeito.
Né? Então a gente vai mudar.
Isso mesmo.
Né? Então sempre melhoria contínua. Muito
Melhoria
bom.
contínua, será que eu coloquei? Será que eu coloquei? Não, vou colocar isso, já vou anotar aqui. Melhoria contínua, então, entra no valor, nem na missão, nem na visão.
Você escolhe, mas poderia ser uma visão também, né?
Na
Focar em
visão, né?
melhoria contínua. Ou um
Isso.
valor. Poderia ser um valor também. Como que vocês operam, né? Então, como que a organização se comporta sempre almejando a melhoria contínua? Pode ser.
Ah, tem na missão. Deixa eu retomar a missão aqui. Tem na missão. Não vou ler o comecinho, que é lá fornecer serviços acreditados no segmento de laboratório de emissões atmosféricas e poluída do ar. Não sei se esse segmento está ok ou não, mas eu coloquei assim: construindo parcerias sólidas e conexões duradouras, visando expandir e fortalecer o atendimento personalizado. Cada cliente é um cliente. Cada cliente necessita de um serviço diferente. Então, por isso a gente colocou personalizado.
Personalizado.
Bem como promover as melhorias contínuas na estrutura do sistema de gestão da qualidade SGQ, conforme a NBR ISO/IEC 17025 de 2017.
Olha só, muito legal. Bem
Muito bom.
coladinho.
Adorei. Daí, a fim de potencializar a satisfação. Por quê? Por que a gente quer melhorias? Porque a gente quer potencializar a satisfação dos nossos clientes, frente às suas necessidades, conforme os padrões estabelecidos pelos órgãos regulamentadores, que daí vários órgãos, né? Órgão ambiental, a SEGECRE, o Inmetro, um monte, né? Tem um monte.
É isso aí, muito legal, muito legal. Tá
Tá bom.
quase, quase uma política da qualidade.
Quase. O que que falta?
Falta só a gente pegar os requisitos depois do sistema da 17.025 e ver tudo lá o que que precisa incluir: satisfação de
Que
cliente, melhoria
máximo! A gente vai ver isso
contínua.
depois.
Podemos ver, não tá aqui,
Maravilhoso.
mas a gente pode ver.
Maravilhoso, porque sempre tenho dúvida nessa questão de satisfação dos clientes, o que bolar, se vai por e-mail, se vai por Google, se vai para onde que vai, sabe? Nossa vida.
Sim, a gente pode pensar algumas coisas. Vai lá na
Perfeito. Aí
parte
vou
de
amar.
indicador de desempenho, né? Daí traz, retoma isso e fala assim: como é que eu faço nessa questão de satisfação do cliente? Como é que eu a bordo, né? Como é que eu vou fazer a medição, a implantação disso? Provavelmente algumas outras disciplinas pode ser que aborda essa questão de satisfação do cliente, mas a gente traz aqui, porque isso é um dos indicadores, satisfação. Né? A gente
É.
até explica, a gente vai ter um indicador, mas a gente pode falar sobre como a gente implementa, né? Como a gente mede, como a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo, sim.
Perfeito, muito bom.
Daí lembra que daí a gente retoma isso.
Pode deixar.
Vamos lá, então. Então, vamos passar aqui. Então, sair dessa missão, dessa visão e dos valores, né, e chegar na definição da política da qualidade é um processo estratégico, né, que ela vai envolver traduzir os princípios, os objetivos gerais da organização em compromissos específicos e mensuráveis com relação à qualidade. Então, a política da qualidade, ela deve ser uma tradução direta dos compromissos que a organização assume com os seus clientes e partes interessadas, e deve refletir a sua missão, sua visão e seus valores de forma bem prática. Então, a política, ela vai abordar o quê? Como que o laboratório cumpre a sua missão, né? Então, garantindo medições precisas e confiáveis, né? Como que caminha em direção à visão? Então, a busca constante por excelência e inovação, né? Então, a busca constante por parcerias, né? Como que essa organização, né, mantém os seus valores? Então, conduzindo suas operações de forma ética, transparente, com foco na melhoria contínua. Então, a política, né, ela deve ser um documento sucinto, claro e orientado para ação, né, que expresse o comprometimento do laboratório com três pilares fundamentais, que é conformidade, satisfação do cliente e melhoria contínua. Então, a gente precisa ter isso na nossa política, tá? Então, conformidade, né? A organização deve se comprometer a cumprir todas as normas e regulamentações aplicáveis, assim. Então, a 17.025, se a gente tiver gestão ambiental também, a 14.001. Então, isso envolve, por exemplo, garantir a precisão dos ensaios e medições, realizar auditorias internas, controles para assegurar a conformidade contínua, se atualizar constantemente sobre novas normas, práticas na área de metrologia. Então, já a parte de satisfação do cliente também é central na política da qualidade, né? Então, a organização, ela deve o quê? Entregar os resultados precisos e confiáveis dentro dos prazos acordados, né? Então, isso vai estar muito ligado à satisfação do cliente. Manter a transparência na comunicação, né? A explicação dos resultados e processos. Ouvir o feedback dos clientes, né? Ajustar os serviços para atender às suas expectativas e necessidades. E a organização, ela precisa adotar o princípio de melhoria contínua em todas as suas operações, né? Com foco no quê? Em melhorar e medir a eficiência dos processos através dos indicadores de desempenho, implementar, né, o ciclo PDCA para aprimorar continuamente os processos e os serviços, investir no desempenho contínuo da equipe e na adoção de tecnologias inovadoras. Então, agora, eu vou fazer uma pergunta, já que você está aqui, né? O que é a missão, né? O que seria uma missão, se tiver alguma palavra que te vem à tua cabeça, assim? Tem alguma assim? Ou seja, por que que a gente existe, né? Então, por que que a organização existe? Então, a missão é a razão de existir. E essa missão, ela vai se desdobrar na visão. E o que que é a visão? É onde a gente vai chegar, tá? E essa visão, ela vai ser conectada com os objetivos. Pensem, visão, onde eu quero chegar, objetivos de longo prazo. Então, é conectada com os objetivos, tá? Os valores, é no que a gente acredita, né? Como que a organização opera, o que que é inegociável. Já as políticas, né? Quais são as regras? Como é que quais são as diretrizes que a gente segue? Então, a política é isso. E essa política, ela vai ser uma base para os indicadores, tá? Isso é muito importante. Já pulando, então, para os objetivos, né? Então, como é que a gente definiria os objetivos? Então, quais são os resultados, né? Amplos que a gente busca, né? Então, esses objetivos, eles vão ser amarrados ao processo. E as metas, elas são quais as ações específicas que nos levarão aos nossos objetivos, né? Quais são as metas? Então, missão, visão, valores, políticas, objetivos, metas. Vários termos, vários conceitos que a gente precisa saber e são muito importantes nessa questão de indicadores. Então, a gente terminou essa parte da política, tá? E a gente vai partir para a parte de objetivo da qualidade, tá? Então, objetivos da qualidade. Então, voltando a falar sobre o ciclo PDCA, né? O ciclo PDCA, que é de planejar, fazer, verificar, agir, né? É uma ferramenta amplamente utilizada no gerenciamento e solução de problemas. Então, gerenciamento e solução de problemas. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de promover a melhoria contínua. Então, é o ciclo PDCA, então, que nunca acaba, né? Melhoria contínua dos processos dentro de uma organização. Então, esse ciclo se baseia na abordagem de estruturada e cíclica, né, que facilita o desenvolvimento de soluções eficazes e duradouras. Então, no estágio de planejamento, que é o plan, né, a organização ela identifica os problemas e define os objetivos e desenvolve um plano de ação para solucionar as questões e melhorar os processos. Já no estágio de fazer, que é o do, né? O plano é implementado em pequena escala para testar a viabilidade das mudanças propostas. Nesse fazer, pode também ter a parte de treinamento, por exemplo. Vai fazer, mas também vai treinar e também vai fazer, né? O estágio de verificação, aqui o check, né, envolve análise dos resultados obtidos. Então, a gente vai comparar os resultados com os objetivos estabelecidos para a gente garantir que o plano está funcionando conforme esperado. E, finalmente, né, no estágio de ação, de act, né, as melhorias elas são implementadas em larga escala e os ajustes são feitos para garantir a eficácia contínua. Então, essa abordagem sistemática ela permite que a organização ela monitore o desempenho dos seus processos e se adapte às mudanças do mercado ou os requisitos normativos, então promovendo a eficiência e consistência. Então, ao repetir esse ciclo, né, o PDCA ele contribui para esse aprimoramento contínuo e para a resolução rápida de problema. Então, garante que as ações corretivas e as ações preventivas elas sejam devidamente implementadas. Então, isso resulta em uma organização mais ágil, capaz de entregar resultados cada vez melhores e mais alinhados aos objetivos estratégicos. Então, aqui o nosso ciclo PDCA. Agora, a partir da política, gente, a gente vai definir objetivos claros e específicos. Então, para a gente definir eles, eu trouxe aqui uma metodologia, né? São os objetivos SMART. SMART vem do inglês, né? O S aqui, ó, que é o specific, específico, o M de measurable, mensurável, o A de alcançável, achievable, o R de relevante, relevant, e o T de temporal, que é o time bound, certo? Então, esses objetivos SMART, eles são uma estrutura para definir metas claras e bem estruturadas. Então, cada letra da sigla representa um critério essencial para garantir que o objetivo seja específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, ou seja, com prazo. Então, a gente vai detalhar cada um desses critérios, tá? Então, o primeiro deles, que é esse aqui, que é o específico, né? Então, o objetivo ele precisa ser claro e específico. Então, deixando claro o que é esperado, por que que é importante, quem que está envolvido, onde que será realizado, quais os recursos ou limitações eles estão envolvidos, né? Então, vamos dizer uma coisa bem específica, né? Aumentar a precisão dos resultados de análise química. Então, aumentar a precisão dos resultados, mas os resultados de análise química. E no laboratório, então eu quero que esses resultados eles partam de 90 para 95. Então, bem específico, é de 90 para 95. Tá? Então, só um exemplo. No M de mensurável. Opa! Pulei aqui, gente. No M de mensurável, né? O progresso em direção ao objetivo, ele precisa ser medido. Então, isso permite acompanhar o andamento e saber quando o objetivo foi atingido. Então, que nem antes eu tinha falado, de 90 para 95, né? Então, vamos, outro exemplo. Ah, é reduzir o tempo de entrega de resultados de ensaio de 10 dias para 7 dias, monitorando o progresso semanalmente, ou seja, vou medir semanalmente, então é mensurável, de 10 dias para 7 dias. Já que num objetivo alcançável, né? O objetivo ele precisa ser realista e exequível, né? É muito difícil a gente colocar o objetivo e não ser alcançado. Daí fica muito difícil, a gente fica desmotivado, né? Então, ele precisa levar em consideração os recursos disponíveis, né? Quais são os recursos disponíveis? Eles podem ser financeiros, humanos, né? De recursos humanos, ou também, por exemplo, de materiais. E também levar em conta as condições do laboratório, tá? Então, vamos dizer que é treinar 80% da equipe de laboratório no novo protocolo de segurança até o final do trimestre. Então, assim, eu não vou conseguir. Eu sei que 100% não vai rolar, não é alcançável. Mas 80, 80 deve dar. Então, alcançável. E como é que eu vou fazer isso? Utilizando recursos internos de capacitação. Então, eu não tenho recurso financeiro agora para pagar por um treinamento. Então, eu vou usar minha capacidade interna. Então, é o que dá nesse momento. Não adianta eu colocar aqui que eu vou contratar a melhor consultoria do mercado para dar esse treinamento, se agora no momento não tem recurso financeiro. Então, o que que é alcançável, né, no momento? Agora a gente passa aqui para o relevante, né? O objetivo ele precisa ser relevante para a missão e visão do laboratório. Então, ele precisa se alinhar com as prioridades estratégicas e operacionais. Se não for relevante, as pessoas não vão se interessar, né? Então, não adianta eu ter um objetivo relacionado a, por exemplo, melhorar um ensaio X, né? Se a maior parte dos processos que eu forneço é em relação ao ensaio Y, que me dá mais lucro, que eu tenho, quero mais, né? Ali é meu foco. Então a gente precisa entender o que que é relevante, o que que precisa ser priorizado, né? Tá? Então a gente não adianta a gente criar um objetivo que não vai ser usado, né? Não tem muita relevância. Aí o pessoal não vai fazer, né? Não vai ser priorizado. Então, por exemplo, melhorar a precisão dos resultados para garantir a conformidade com as normas ISO 17025, alinhando com a meta de obtenção da acreditação. Então, eu vou melhorar a precisão dos meus resultados para ficar conforme com as normas, né? Não só a 17025, mas também a norma de ensaio, né? Com a minha meta de obter a acreditação. E o que que seria um temporal, né? Todo objetivo precisa de um prazo definido, né? A gente não precisa deixar, não pode deixar aberto, né? Então, a gente precisa criar um senso de urgência e direcionar os esforços para a conclusão dentro de um período específico. Então, por exemplo, alcançar a redução de desperdício de reagentes químicos em 10% até o final do ano fiscal, né? Então eu tenho um tempo até quando eu vou atingir esse objetivo e eu vou medir, né, esse objetivo. Então, por que que a gente precisa utilizar esses objetivos SMART, né? Porque ele traz clareza e foco. Então, os objetivos SMART, eles ajudam a manter o foco no que realmente importa. Então, isso vai facilitar a comunicação e a coordenação de esforços entre as equipes, tá? O que que vai ser mais fácil também? Vai ser o acompanhamento e a gestão desses objetivos, né? Então, quando os objetivos, eles são mensuráveis, eles são temporais, fica muito mais fácil monitorar o progresso e realizar ajustes que sejam necessários ao longo do tempo. E também tem toda uma questão de realismo, né? Então, o critério, né, de alcançável garante que os objetivos eles sejam desafiadores, tá? Mas ainda assim possíveis de atingir. Então, para que a equipe fique motivada, não fique frustrada, tá? Então, se a gente colocar um objetivo lá, o um objetivo de vendas é de X, e todo mundo sabe assim, nossa, mas impossível, nem vou começar, porque isso não vai rolar. Então, precisa ser alcançável. Então, gente, vou dar aqui um exemplo de um objetivo SMART. Tá? Então, uma coisa pessoal, não é nada vinculado ao laboratório, até para vocês entenderem que vocês podem usar esses objetivos em tudo, não só no laboratório, mas também na vida de vocês. Então, por exemplo, ai, melhorar as minhas habilidades de comunicação. Como? Vou participar de um curso de comunicação empresarial e praticando apresentações mensais, a fim de aumentar a minha confiança e clareza em reuniões de equipe. Então, por que que é relevante, né? Quero aumentar a minha confiança e a minha clareza, né? Dentro dos próximos 3 meses, temporal. Então, específico, mensurável, como é que eu vou medir se eu tô me sentindo, né, confiante e mais claro nas reuniões, né? E como eu vou medir isso, né? Específico. Então, essas são as minhas habilidades de comunicação, mas numa questão mais empresarial, né? E como eu vou fazer isso? Com apresentações, né? Fazendo um curso e também fazendo apresentações mensais. E qual que é o meu prazo? 3 meses. Então, em 3 meses eu espero atingir esse objetivo. Aí agora eu vou deixar um exercício, tá? Que vocês escrevam um objetivo SMART, seja para a vida pessoal de vocês, ou seja para o laboratório onde vocês trabalham, a organização onde vocês trabalhem, tá? Então, Pensem sobre isso, eu vou deixar uns minutinhos para vocês escreverem. E aí, gente? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer compartilhar um objetivo? Querem mais exemplos de objetivos?
Pode falar?
Pode, com certeza.
Eu achei maravilhoso esse objetivo que você compartilhou primeiro, para mim, pessoalmente, que estou, né, iniciando esses treinamentos e aprendendo, né? Para mim, nossa, perfeito esse objetivo aí. Aí você pergunta se a gente gostaria que você compartilhasse mais exemplos. Eu gostaria.
Vamos
E
lá.
daí, o que você tem mais?
Vamos lá, por exemplo, vamos pensar num objetivo de focado em qualidade. Então,
Isso.
reduzir o número de erros de medição nas análises de emissões atmosféricas, né? De 5% para 2%. Em um período de 6 meses, vamos dizer assim, como por meio de verificações intermediárias ou garantia da qualidade do processo ou repetibilidade do ensaio, tô divagando aqui, tá? E também através de treinamentos da equipe. Que tal?
Perfeito. Viu? Já estão dizendo, não esquece das OS
Boa.
amanhã.
Então, a gente pode pensar também no objetivo de mais focado em eficiência também, aumentar a produtividade do laboratório em 20% nos próximos
Essa é
3 meses. Como é que eu vou fazer isso? Reorganizando o fluxo de trabalho, né? E implementando automações, vamos, por exemplo, em tarefas repetitivas. Então, tentando identificar o que que é que poderia ser automatizado por meio de planilha, coisa que o pessoal calcula na mão e não deveria, né? Então, aumentar a produtividade, né? A gente vai falar muito sobre essa questão de eliminação de coisas desnecessárias quando a gente for falar dos cinco sensos, né? Que é da.
Eu tô na disciplina perfeita.
Quando a gente for para lá, vocês vão ver uma questão dessa de eliminar o que não é necessário para aumentar a produtividade. Então, seria.
Muito bom.
Então, eficiência, aumentar a produtividade do laboratório em X% nos próximos X meses. Reorganizando o fluxo de trabalho, reorganizando também a infraestrutura, né? Alterando talvez a capacidade dos equipamentos que vocês têm. Às vezes o equipamento que vocês têm só tem capacidade para produzir X, eu vou querer mais um equipamento, né? Aumentar mais um para poder fornecer mais serviço. Então, a gente tem várias formas. E a gente pode pensar também num objetivo de satisfação do cliente. Seria, por exemplo, atingir 90% de satisfação dos clientes, né, com os relatórios de, vamos pensar, do ensaio X até o final do próximo trimestre. Então, a gente vai melhorar a clareza das informações e o tempo de resposta. Então, eu vou focar em um ensaio específico, que pode ser que seja o meu processo crítico, né? Então, esse aqui é o meu carro-chefe. Então, nesse ensaio, eu vou dar o meu melhor. O que que eu vou fazer em relação a esse ensaio? O meu relatório de análise vai ser maravilhoso para o meu cliente. Ele vai olhar e vai falar assim: melhor relatório de análise que eu já vi na vida. Então, aqui é claro, é transparente, e esses relatórios eles são entregues muito rápido. Então, com isso, tu vai aumentar a satisfação dos clientes. É um objetivo também. Então, atingir 90% de satisfação dos clientes até com o quê? Com os relatórios de análise do ensaio X, né? Até o final do próximo trimestre. Melhorando a clareza das informações e também o tempo de entrega, né? O tempo de resposta. Então, bem definido qual que é o meu objetivo, como é que eu vou fazer, qual que é o tempo, quais são as métricas, como é que eu vou medir se eu atingi esse objetivo ou não. Bom, então
Muito bom.
vamos passar para o próximo. Então, vamos lembrar, né? Então, os objetivos SMART é uma metodologia para assegurar a definição de metas bem definidas. Então, de forma clara, estruturada, ajudando a melhorar o foco e a eficácia no alcance dos resultados, que a gente já vai saber tudo que a gente precisa fazer, com que recursos, né? Para a gente garantir que a gente vai alcançar o que a gente quer alcançar. Então, né? Coloquei aqui o exercício, mas a gente já fez, né? Que era definir o objetivo SMART. E a gente vai, né, passar para a próxima etapa desse processo, que é a identificação dos processos críticos, tá? Antes disso, eu vou fazer uma pausa de 5 minutinhos, coisa rápida, tá? Para a gente pausar um pouquinho. E daqui a pouco a gente volta. Então, agora é 20h49, 20h54, a gente volta. Certo?
Certíssimo.
Estamos voltando. Então a gente vai passar para o próximo passo, né? Então, depois da definição dos objetivos, o próximo passo é identificar quais os processos são críticos para o atendimento desses objetivos, né? Isso foca nos pontos mais relevantes e que têm maior impacto nos resultados da empresa. Então, eu só vou voltar aqui rapidinho, só eu esqueci de gravar. Agora sim. Então, após a definição dos objetivos, o próximo passo é identificar quais são os processos que são críticos para o atendimento desses objetivos. Então, isso ajuda a focar nos pontos mais relevantes e que têm o maior impacto nos resultados da empresa. Então, por exemplo, se o objetivo é melhorar a satisfação do cliente, né, os processos como atendimento ao cliente e pós-vendas devem ser monitorados de perto. Então, é essencial a gente entender o processo de definição dos processos críticos para otimizar o desempenho e garantir a qualidade, a satisfação e eficiência da organização. Então, o processo de definição ele pode ser estruturado em algumas etapas-chave. Então, aqui o primeiro que é compreender os objetivos traçados, né? Então, o primeiro passo para definir os processos críticos é compreender os objetivos estratégicos da organização. Então, cada objetivo definido ele deve ser alinhado à missão da empresa, seja ele relacionado à qualidade, à eficiência, a satisfação do cliente. A gente vai identificar todos os processos, né, do laboratório. Em seguida, é necessário mapear, né, todos esses processos da organização. Isso inclui desde os processos lá operacionais até os de suporte, tá? Então, isso garante que todos os fluxos de trabalho eles sejam identificados. Isso a gente vai avaliar a influência do processo, né, de cada processo. Então, após a identificação, cada processo deve ser avaliado quanto à sua influência nos objetivos estratégicos. Para isso, é importante considerar qual o impacto o processo tem na qualidade do produto ou do serviço, né, na eficiência operacional e na satisfação do cliente, né? Os processos que têm maior impacto nessas áreas tendem a ser considerados críticos. Daí, os processos que forem identificados como críticos, eles serão aqueles que precisam de monitoramento constante. Isso é feito por meio de indicadores de desempenho específicos. Então, a melhoria contínua desses processos, ela deve ser uma prioridade, pois qualquer falha pode impactar diretamente a qualidade, a satisfação do cliente e a eficiência da operação. E a gente não vai priorizar processos não críticos, né? Então, se não forem considerados críticos, não precisarão ser priorizados da mesma forma. Então, isso permite focar os recursos e esforços, né, nos processos que realmente geram valor e impactam os resultados estratégicos, né? Então, voltando, primeiro a gente precisa compreender os objetivos traçados, identificar todos os processos da organização, né, sejam eles relacionados aos ensaios ou processos suporte, né, por exemplo, gestão de pessoa, TI, né, avaliar a influência desse processo, o quão crítico ele é, o quão o impacto dele, né, nos objetivos. Se for um processo crítico, a gente vai monitorar e melhorar, né, em relação ao impacto na qualidade, satisfação e eficiência. Se ele não for um processo crítico, a gente não vai priorizar ele, a gente vai priorizar os nossos recursos, né? Sejam eles financeiros, humanos, de materiais, nos processos críticos, tá? Então, a gente vai fazer um exercício, mas dessa vez a gente vai fazer um exercício junto, um exercício longo, tá? Para definir processos. Então, aqui, no caso, eu peguei um processo no laboratório de materiais de construção. Peguei uma coisa bem simples, aonde eu trabalhava, assim, muitos anos, mas uma coisa bem simples, tá? Para a gente identificar. Então, algumas coisas vão ser parecidas com outros laboratórios e outras não. Então, o objetivo é identificar os processos críticos que impactam a qualidade dos serviços prestados no laboratório, com base nas normas e princípios de gestão da qualidade. Então, a gente vai fazer uma revisão dos requisitos normativos, né? Então, a gente vai entender quais são as normas aplicáveis e listar os requisitos principais que afetam diretamente a operação do laboratório. Então, a gente vai considerar requisito relacionado à competência técnica, controle de documentos, acompanhamento de não conformidade, calibração, validação, satisfação do cliente. Então, por exemplo, se eu pensar nesse exercício que a gente está fazendo, qual seria, a gente pensaria na norma de ensaio, né? Por exemplo, de ensaio de resistência à compressão, que é a NBR 5739, e tem algumas normas vinculadas para preparo do material, né? Então, é uma norma de ensaio. Então, vocês podem vincular na área de vocês também, tá? Uma norma de ensaio e também a 17.025, né? Que ela é uma base do sistema de gestão que fala todos sobre todos os macroprocessos, né? E tem bem grande. E a gente vai também tentar identificar se tem algum requisito do cliente, certo? Então, aqui, ó, 17.025, né? Voltada para laboratório, a gente vai falar sobre competência técnica, calibração, validação de métodos, rastreabilidade. Então, tem vários processos aqui, ó, dentro dessa norma. E a 5739, que é um de ensaio de resistência à compressão de concreto. Então, a gente vai primeiro mapear os processos, tá? Então, a gente vai criar um diagrama de fluxo para mapear todos os processos do laboratório, desde a entrada da amostra até a entrega do relatório final ao cliente, tá, gente? Então, a gente vai identificar as entradas, as saídas de cada processo, assim como os recursos necessários, pessoas, equipamentos, insumos, certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, gente, eu trouxe essa figura, tá? Ela é da norma da 17.025 e ela descreve o processo operacional de um laboratório que realiza ensaios e calibrações. Então, ela detalha os principais estágios e interações essenciais para garantir a qualidade e a conformidade com os requisitos normativos. A gente pode pensar aqui, ó, como se fosse um diagrama, um mapeamento também de processo. Tá? 17.025 já dá uma base para vocês. Ah, não gostei, quero fazer o meu. Dá para fazer também, tá? Então, aqui na parte de cima, né, aparece toda a parte, né, da realização do processo-chave, né? Então, aqui seria a parte de, por exemplo, manutenção de itens de ensaio e calibração, né? E a parte de amostragem. Então, caso a amostra ela seja fornecida pelo cliente ou colhida, né, pelo laboratório, ocorre essa amostragem, né? Então, seguida da preparação do item, né, para o ensaio e calibração. Então, uma correta preparação é essencial para a gente garantir que a amostra ela esteja em condições adequadas para o ensaio, certo? De acordo com os métodos previamente estabelecidos, tá? E a gente vai realizar, né, essa calibração ou esse ensaio com o item preparado, né? Então, o ensaio, a calibração, ele é executado conforme procedimentos técnicos normatizados. Então, a gente vai seguir lá 5739, ou a gente vai seguir uma norma específica de calibração de item. Essa etapa é o coração do processo, tá, gente? Processo-chave. Então, hoje o laboratório ele aplica os métodos selecionados para obter os resultados necessários. E aqui tem a liberação do item, né? Então, depois de realizar o ensaio, a emissão do relatório, o item é liberado de volta ao cliente ou conforme o procedimento definido, né? Então, essa etapa ela finaliza o ciclo do processo, ou mais a parte operacional aqui do ensaio ou da calibração. Aí, A gente pula, né, para a parte aqui, ó. Requisitos técnicos. Durante e após o ensaio são mantidos registros técnicos, né? São detalhados sobre o processo, garantindo a rastreabilidade e a conformidade com as normas. Então, esses registros, eles são fundamentais para futuras auditorias, para assegurar que todas as etapas do processo foram conduzidas adequadamente. Também tem a parte de controle de dados, gestão da informação, né? Então, todo o processo, ele depende de um sistema eficaz de controle de dados e gestão da informação, que garante que os registros, os resultados e as demais informações, elas sejam armazenadas e acessíveis de maneira organizada e segura, tá? Então, para que seja possível a rastreabilidade e a proteção dos dados do cliente, certo? Então, a gente depois pula para um outro processo aqui, que é meio paralelo, né, ao processo de realização do ensaio, que é o recebimento, né, do pedido e análise crítica, né, análise crítica de pedidos, propostas e contratos, né, esse processo, né, começa aqui, né, nesse ponto é realizada uma análise crítica de pedidos, propostas e contratos, seja o que for, né, para garantir que os requisitos do cliente sejam claros e que o laboratório tenha capacidade técnica e recursos adequados para atender as demandas do cliente. Então, o laboratório recebe, né, esse pedido e ele vai avaliar. Eu tenho algum método, né, que eu tenho aqui que eu possa aplicar nesse item do cliente? Sim ou não? Tenho, mas atualmente ele não está acreditado e o cliente quer um ensaio acreditado. Então não vou poder prover esse serviço. Ou a questão de recursos. Ah, para fazer esse ensaio, eu preciso do equipamento X. Mas aqui está dizendo que o cliente precisa desse ensaio em X dias. Mas a minha fila aqui de espera para esse ensaio, eu não vou conseguir atender o cliente de forma nesse prazo que ele quer. Então, eu teria que ter mais recurso de equipamento. Quero comprar agora um equipamento? Sim, não. Então, a gente precisa analisar isso. Ou também de insumos, né? Para poder fazer isso, eu preciso comprar tal coisa. Para comprar tal coisa, isso vai demorar X dias para eu receber, né, o pedido desse insumo, não vai dar tempo para atender o cliente nesse prazo. Então, são várias coisas, né, que a gente precisa definir. Mesma questão de, por exemplo, operacional, pessoal, né? Se naquele momento, né, o técnico, né, que faz o ensaio, ele está de férias, não tem ninguém no momento, né, para atender. Então, essa parte, esse item aqui de análise crítica de pedidos, propostas e contratos é muito importante, gente. Muito, muito importante. Em seguida, tem a parte de seleção, verificação e validação de métodos. Então, com esse pedido aceito, né? Não, eu tenho tudo aqui para realizar isso. Então, a gente vai. Próximo passo é a seleção e a verificação dos métodos a serem utilizados no ensaio ou calibração. Ou seja, a gente vai garantir, né, que esse método, né, ele seja realizado com técnicas adequadas e dentro das normas exigidas. Então, a gente vai validar esse método, né, assegurando a confiabilidade dos resultados. Próxima etapa é de garantia da validação dos resultados, garantia da validade dos resultados, né? Então, onde os resultados eles são revisados para confirmar a sua conformidade com os requisitos técnicos e normativos. Então, essa revisão interna é fundamental para garantir que os dados sejam corretos antes de serem reportados ao cliente, tá? Temos também a avaliação de incerteza da medição, que é uma etapa crítica para garantir a precisão dos resultados objetivos obtidos. Então, essa avaliação assegura que qualquer erro, margem de erro, seja conhecida e documentada, dando maior confiança nos resultados do laboratório. Então, isso é uma coisa também para ser avaliada lá na análise crítica de pedido, propostas e contratos, né? Se eu consigo atender a incerteza de medição que o meu cliente está pedindo. Ah, mas eu preciso desse ensaio, preciso dessa calibração, mas a incerteza de medição pode ser no máximo X, porque o cliente às vezes tem algum critério lá, depois ele vai usar aquele resultado, e se o erro for muito grande, ele não vai poder usar esse resultado, né? Ou usar o equipamento, né? Próximo passo é o relato dos resultados. Então, após a validação interna, os resultados são relatados ao cliente. Então, esse relatório técnico, né, contém todas as informações relevantes do ensaio, da calibração, incluindo os dados, os métodos utilizados, incertezas de medição e as conclusões que tiverem. E a gente tem, né, o trabalho não conforme aqui. Então, em situações em que os resultados ou os processos não estejam em conformidade com os padrões estabelecidos, vai ser necessário lidar com o trabalho não conforme. Então, nessa etapa, o laboratório ele vai identificar, vai documentar, vai implementar ações corretivas para garantir que o problema não se repita, né? Essa não conformidade não seja recorrente. Então, para manter essa conformidade com a 17.025. E tem a parte de gestão de reclamações aqui na base, né? Então, se o cliente identificar algum problema, se discordar dos resultados, não gostar do relatório, né? Então, o laboratório ele precisa estar preparado para gerenciar essas reclamações. Então, esse processo ele permite que o laboratório trate formalmente qualquer insatisfação de forma de preferência, né, independente, investigando as causas e, quando necessário, implementando ações corretivas. Ai, não gostei dessa forma com que a 17.025 mostrou esses processos. Então, a gente poderia pensar, eu não tenho uma figura aqui, mas se vocês quiserem, depois eu procuro, mando para vocês, mas a gente poderia pensar assim: o processo principal no meio, né? E dentro desse processo principal, eu poderia ter duas coisas que eu acho muito importante, que é o processo comercial e o processo de produção. Então, esse processo de produção, ele dentro dele vai ter todos os meus laboratórios. Ah, é o laboratório X, é o laboratório Y, tudo aqui, né? Aí, a partir disso, eu vou ter, por exemplo, o meu cliente, né? Tanto na entrada quanto na saída. Que ele, por exemplo, o cliente emite, né, a aprovação do início do serviço. Ele vai para o processo comercial. Ah, antes disso. Então, temos o processo principal, né, o comercial, o de processo de produção. Aí a gente vai ter os nossos processos de apoio, né? Sejam eles de gestão de pessoas, o administrativo, o TI, que vão estar relacionados com, né? Vão fazer algumas relações com esse processo principal. E como base, lá embaixo, né, do processo principal, a gente vai ter o sistema de gestão da qualidade, todos os processos dentro, né? Então, seja ações de melhoria, análise crítica do sistema, resultados, ação corretiva, controle de não conformidade, satisfação dos clientes, várias coisas do tipo. Então, a gente vai ter todo um processo de entrada de informações do cliente, passa por todo o processo comercial, né, de produção, depois é feita toda a verificação, análise, até chegar no final no cliente também. Então, uma outra fórmula. Então, assim, depois, mais para frente, a gente vai ver uma parte de fluxograma, a gente pode voltar a outras formas de mapear processo. Então, beleza. Então, vamos aqui para o próximo, né? Então, a gente vai falar sobre processos críticos num laboratório de materiais de construção, pegando como exemplo aqui. Então, eu vou pegar aqui bem macro, né? Bem no ensaio, tá? E depois a gente expande para os outros processos. Então, num ensaio de resistência à compressão de concreto, então a gente tem parte de recebimento da amostra, daí tem a parte de identificação e registro dessa amostra. Essa amostra ela vai ser preparada, depois curada, né? Vai ficar lá um tempo. Aí a gente vai executar esse ensaio. Depois disso, vai analisar os resultados, vai emitir o relatório, né? E vai entregar esse relatório para o cliente. Então, considerando assim, de forma bem macro, né? Todo esse processo. Então, aqui na parte de recebimento, né, de amostra, que seria uma entrada, são as amostras de concreto do cliente, né? Que seria de saída, as amostras recebidas e prontas para registro e armazenamento. O que que eu preciso nessa etapa? Ah, eu preciso de uma pessoa, um técnico de laboratório, eu preciso de um formulário, né, de um checklist, né, um formulário de recebimento que eu vou preencher as informações. Eu preciso de ou, sei lá, um software de gestão de amostras, né, uma coisa mais sofisticada. E um controle de qualidade inicial. Em seguida, na etapa de identificação e registro dessas amostras, né, eu vou ter como entradas as amostras de concreto que foram recebidas, né, no, no, na outra etapa. Qual que vai ser a saída? São as amostras, elas são identificadas com etiquetas, por exemplo, número de lote, data, cliente, e registrada no sistema com um número unívoco, né? Eu não vou confundir com outro item de outro cliente. E quais são os recursos necessários? Um técnico também, ou vamos dizer que etiquetas de identificação, se for algo mais sofisticado, um software de gestão de dados, uma planilha, um sistema digital, né? Vários recursos. Quem sabe, às vezes, papel, caneta, né? Se for mais simples. Então, foi. Na parte de preparação da amostra, então as amostras são. Tem como entrada as amostras identificadas e já registradas no nosso sistema. Como saída, amostras devidamente preparadas para o processo de cura, né? Então, geralmente, essas amostras de concreto, elas são mantidas em água ou em condições controladas de umidade, tipo em câmara úmidas, né? E quais são os recursos necessários? São equipamentos para transporte da amostra, um tanque de cura, um suporte para amostra, um pessoal qualificado também para fazer todo esse processo, certo? Na próxima etapa, que é de cura da amostra, né? Então, a gente vai ter as amostras preparadas, né? Ah, só voltando na preparação da amostra também. Preciso fazer toda a regularização das bases, né? Da amostra. Então, vamos dizer que eu vou cortar, vou desbastar os topos, vou passar uma camada de algum material para nivelar esses topos, esses corpos de prova, né? Então, vou precisar de equipamento, precisar de insumos para fazer toda essa regularização, né? Daí tem essa parte de cura da amostra, né? Então, a entrada são as amostras já preparadas, já prontinhas, né, para o ensaio, mas elas precisam ser curadas. Então, o que que vai ter de saída? Vão ser as amostras curadas, então, normalmente 7, 14, 28 dias, que às vezes fica nesse tanque de cura ou nessa câmara úmida. Então, o que que vai ser necessário? Então, vai ser um tanque de cura, uma câmara úmida, um termômetro para registrar se está dentro dos requisitos da norma, né? Cronograma de controle de tempo, um checklist, por exemplo, um técnico para monitorar tudo isso, né? Então, vários recursos. Já agora, aqui no coração, né, desse ensaio, que é a execução do ensaio de resistência, a gente vai ter como entrada as amostras já curadas e prontas para o teste, ou seja, o ensaio precisa ser realizado com a amostra 7 dias. Então, no sétimo dia, né, o nosso processo ele vai ser capaz de identificar lá e a gente vai ter como entrada essas amostras curadas e prontas para o ensaio. Então, de saída, vão ser os dados de resistência obtidos, né, dependendo da forma com que a gente quer os resultados, se é em quilograma-força, se é em megapascal, né? Após a compressão até a ruptura dessas amostras de concreto. quais são os recursos necessários, uma prensa de compressão, um sistema de registro digital ou manual de resultados, então pode ser uma ficha, né? Uma ficha de ensaio que o técnico ele vai preencher. Equipamento de segurança também, luva, óculos, botina, uniforme, né? Dependendo da amostra, talvez precise medir a amostra também. Então, equipamentos desse tipo. Já aqui na parte de análise dos resultados, né, a gente vai ter os dados brutos da resistência à compressão. Então, os resultados finais, eles. E daí, como sair dos resultados finais analisados, média, desvio padrão, conformidade, com especificações técnicas, várias coisas, né? E os recursos necessários, né? Pode ser um software de cálculo, uma planilha, um padrão de especificação de resistência, um analista de resultados, computador também, né? Sei lá, impressora, se a gente vai imprimir esses resultados. Então, já na parte de emissão do relatório, né? Resultados finais do ensaio, saída, relatório técnico pronto para entrega ao cliente, né? Contendo todos os dados e as análises. E os recursos necessários, vai ser computador, software de formatação de relatório, pode ser um Word, Google Docs, né? Ou próprio sistema, né? O um modelo de relatório técnico também, uma assinatura de um responsável e o um analista de relatórios, né? Ou, sei lá, um engenheiro, não sei, vamos dizer assim. E aqui, por fim, né? Tem como entrada o relatório técnico finalizado. E a saída é o relatório enviado para o cliente, né? Seja digital ou impresso, né? Então, o que vai precisar? Vai ser um e-mail, uma plataforma digital para envio, um transporte físico, se for impresso, né? Um responsável pelo atendimento ao cliente. Então, essas são todas as etapas, né? E bem detalhadinho, assim, o que precisa de entrada, saída, recurso necessário, tudo isso, né? Para entender quais são os impactos, quais são as minhas prioridades, né? Como é que eu vou definir esse processo crítico? Então, a gente vai utilizar alguns critérios, tá? Para identificar o processo crítico. Primeiro é o impacto direto nos resultados dos ensaios. Os processos que, se falharem, podem comprometer a conformidade com as normas e os regulamentos, né? As etapas com maior risco de erros humanos ou falhas tecnológicas, e os processos que afetam a satisfação do cliente. Então, por exemplo, se eu fosse pegar esse processo aqui, o que que seria de mais crítico? Seria provavelmente essa execução do ensaio mesmo, né? Que é coração do processo. Aqui que tá o impacto todo, né? Então, ó, impacto direto nos resultados, processos que, se falharem, podem comprometer a conformidade com as normas e regulamentos. Imagina assim, se a prensa lá tá descalibrada e eu tô lá, né? Tô lá fazendo um ensaio e dá um resultado, eu falo assim, nossa, mas isso aqui não faz sentido nenhum. Aí eu tô. Imagina, eu perco a amostra do cliente, e dependendo da amostra, o cliente não vai conseguir entregar outra, né? Então, é muito importante, né? Então, identificar quais são os processos, se falharem, podem comprometer a conformidade com as normas e os regulamentos. E as etapas com maior risco de erro humano ou falha tecnológica. Onde que é que pode ocorrer maior erro humano? E os processos que afetam a satisfação do cliente. Então, talvez um relatório com mais clareza afeta a satisfação do cliente ou não? Então, a gente vai pegar aqui três, alguns processos e a gente vai definir, tá? Então, peguei aqui, ó, seleção, verificação e validação de método, tá? E eu vou pegar todas essas esses critérios aqui e a gente vai definir junto. Então, seleção, verificação e validação de método. Qual que é o impacto nos resultados dos ensaios? vai ser alto. Por quê? Se eu selecionar mal esses métodos, ou esses métodos eles não forem verificados, eles vão comprometer os resultados, certo? Então, em relação à conformidade com as normas, muito alto. Então, a 17.025, ela exige essa validação de método para garantir a conformidade técnica dos resultados. É o cerne, né, da 17.025, é dessa capacidade de demonstrar competência, né? Qual que é o risco de erro humano ou falha? É moderado a alto, né? Então, se ocorreu o erro na escolha ou na verificação do método, pode sim gerar resultados não confiáveis, certo? Qual que é o impacto na satisfação do cliente? Muito alto ou alto, né? Resultados imprecisos devido a métodos inadequados comprometem a confiança do cliente. Então, imagina, né? A gente faz um ensaio, entrega para o cliente olha e fala assim: nossa, não tem a menor possibilidade de ter dado esse resultado, né? Então, resultados imprecisos devido a métodos inadequados comprometem a confiança do cliente. Ou também imagina, né? Vamos dizer assim, que eu faço lá o meu ensaio de resistência à compressão e dá lá, vamos dizer assim, 20 megapascal. E daí é o critério do cliente para passar no ensaio é 30. Aí o cliente fala, putz, deu 20, deu abaixo, tem um problema. Vou lá conversar com o engenheiro para ver se 20 passa, recalcula aí e vê se 20 passa. Aí o engenheiro fala assim, olha, talvez não. Aí o cliente vai lá, faz o quê? Ah, então eu vou ter que coletar, né? Vou ter que extrair corpo de prova da minha estrutura, né? Então, se a gente não tem mais amostra, né, para ensaiar, a gente tenta buscar in loco, né, uma amostra. Então, daí o cliente vai lá, contrata serviço de extração de corpo de prova, daí extrai o corpo de prova e vai lá, manda de novo para ensaiar. Daí ele fala assim: não, mas eu vou ensaiar em outro laboratório. Esse laboratório aí que eu coloquei, que eu mandei fazer o ensaio, não sei, ele tá me retornando uns resultados meio estranhos, vou mandar em outro. Aí ele manda em outro e passa. E aí, daí assim, passa muito, assim, vamos dizer assim, que é que o teu resultado deu 20 e lá o de lá deu 45. Aí o que que acontece, né? Então, resultados imprecisos podem comprometer a confiança no cliente, tá? Então, muito alto. Então, esse processo seria muito crítico. Uma realização, né, do ensaio. Então, o impacto nos resultados do ensaio. Muito alto. Esse é o processo central de execução do ensaio, né? Então, conformidade com normas. Muito alto. O ensaio deve seguir rigorosamente os procedimentos. O risco, né, de erro humano, falha, muito alto, né? Pode ocorrer. A gente sabe, né? Sempre tem um técnico operando, né? Então, tem muito um alto risco de erro na execução do ensaio, às vezes coleta dos dados, dos resultados do ensaio, ou mesmo problemas tecnológicos, às vezes acontece algo no meio, né? Impacto na satisfação do cliente, muito alto também, porque ensaio mal executado, né? Resulta em dados imprecisos, comprometendo confiança no cliente. Muito parecido com o que a gente tinha visto no processo anterior. Então, conclusão, processo muito crítico. Outro exemplo, garantia da validade dos resultados, né? Qual que é o impacto? Muito alto. Então, garante que os resultados dos ensaios sejam confiáveis e válidos. Conformidade com a norma, também muito alto. O risco de erro humano já é um pouco moderado, alto, então, mas pode ter falhas, né, nessa etapa que pode resultar em resultados inválidos ou não confiáveis. Impacto na satisfação do cliente também, né, alto e conclusão, esse processo é muito crítico. Então, eu trouxe alguns processos, assim, os mais críticos da 17.025 para vocês terem como base aqui. Então, Outra coisa é o próprio ensaio, né? Ensaio de resistência. O impacto é muito alto, conformidade com normas é muito alto, o risco de erro humano também é muito alto. Então, no caso, né, tipo, o erro humano, o uso inadequado da prensa de ensaio, falhas tecnológicas, pode ser problema com sensores, né? Então, várias coisas. Então, o impacto na satisfação do cliente também é muito alto e o processo, ele é crítico. Outro exemplo, gestão de não conformidades. Também muito alto e alto, muito alto em todos os quesitos aqui. Então, risco de erro humano, né? Se a gente falhar na identificação ou no tratamento, né? Então, a gente não entender qual foi os motivos da não conformidade, como é que a gente vai tratar essa não conformidade, né? A gente pode levar a repetir erro e comprometer a qualidade dos ensaios futuros. Então, muito importante. E também, né, na satisfação do cliente, né? Então, se tem alguma coisa que a gente precisa tratar de não conformidade ou de falha, e a gente pode gerar insatisfação e perda de confiança do cliente. Então, com base em todos esses critérios, a gente vai selecionar pelo menos três processos críticos, tá? Então, todos esses daí são já definir que é crítico, tá? Então, vou pegar esses três primeiros aqui, ó. Então, calibração de equipamentos, execução de ensaio e a validação e verificação de métodos de ensaio. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer primeiro uma análise de risco. Então, para cada processo crítico, a gente vai usar essa metodologia que é o FIMEA, tá? Que é a metodologia de análise de falha e efeitos. Ou outra ferramenta de análise de risco. A gente vai usar hoje essa. Então, a gente vai tentar entender quais são as falhas potenciais nesse processo, qual que é a causa dessas falhas e qual seria o impacto de uma falha na qualidade dos ensaios de calibração ou na entrega ao cliente. Então, por exemplo, na parte de calibração de equipamentos, tá? O que que pode falhar, né? Ah, o equipamento está fora da calibração ou a calibração foi feita de forma errada. E mais? Omissão, né, da calibração dentro do prazo recomendado. O erro no processo de calibração. Então, o equipamento é calibrado com erro. Falha na rastreabilidade dos certificados de calibração. Quais poderiam ser as causas das falhas, né? Uma falha no agendamento ou no sistema de monitoramento de calibração, a gente vai mostrar um sisteminha assim bem simples de monitoramento de calibração, tá? Então, o que mais? Negligência ou falta de treinamento da equipe técnica. A equipe técnica não sabe, né? Quando que tem que, como que verifica, como que tem que mandar o equipamento para calibração, o que que precisa pedir na hora de solicitar a calibração, né? Com negligência e falta de treinamento da equipe técnica. Equipamentos danificados ou em uso inadequado durante o processo de calibração. Falta de controle também sobre os prazos. Qual seria o impacto, né, na qualidade dos ensaios e na entrega ao cliente? Então, seria uma alta severidade, né? Os resultados de ensaios, eles podem ser completamente inválidos, imprecisos. Isso leva a erro na interpretação dos dados, decisões incorretas, né? Com base em ensaios não confiáveis. Então, a severidade é muito alta. Então, se acontecer isso, o laboratório, ele não vai estar em conformidade com a 17025, já que equipamentos fora de calibração comprometem a validade dos resultados. E também a satisfação do cliente, né? Então, resultados incorretos podem gerar insatisfação, retrabalho, perda de confiança e até possíveis disputas legais. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Agora a gente vai passar para um próximo, né? Que é a execução dos ensaios conforme os procedimentos técnicos. Então, potenciais falhas. Não conformidade com o procedimento técnico durante a execução do ensaio. Então, por exemplo, lá dizia que precisava esperar 30 segundos. Aí o técnico deixou passar 1 minuto, não usou um cronômetro para medir o tempo, né? Então, não conformidade com os procedimentos técnicos. Má interpretação dos procedimentos ou desvio dos parâmetros especificados. Má interpretação. Às vezes, quem lê a norma entende uma coisa, né? E acaba fazendo, mas o que o procedimento indicava para fazer de outra forma. Não sei se vocês já perceberam, as normas, elas tentam ser o mais diretas possíveis e evitar qualquer ambiguidade, para que isso evite, se evite isso, a má interpretação dos procedimentos, tá? Muito importante. E até quando vocês elaborarem os procedimentos internos, a gente precisa verificar se todo mundo está entendendo a mesma coisa, se não tem algo ambíguo, algo solto, algo que pode ter uma outra interpretação, né? Certo? O que mais? Um erro de operação do equipamento durante um ensaio, uma configuração incorreta, né? Uma falha de comunicação entre os técnicos responsáveis pelos ensaios. Ah, essa é as amostras que estão prontas para fazer hoje, estão no carrinho X. Daí, na real, era o carrinho Y, né? A pessoa indica o carrinho errado, uma falha de comunicação. O que mais? Um erro de operação do equipamento durante o ensaio. Ah, era para colocar um ajuste X na máquina e é colocado um ajuste diferente. Qual que é a causa, né, dessas falhas? Pode ser uma falta de treinamento ou capacitação inadequada dos operadores. A gente sempre mais ou menos vai lá pelo cerne da questão, sempre a gente vai no início assim, será que é falta de treinamento, né, e capacitação? Por isso que vocês já repararam, a gente sempre tem que fazer umas reciclagens, né, para verificar se a gente precisa treinar de novo os colaboradores. Tem também a falta de controle e diversão nos procedimentos técnicos. Imagina ter duas versões do mesmo procedimento e um está corrigindo drasticamente, né, o procedimento anterior. E, de alguma forma, imagina que você não recolhe todas as cópias, né, de todos os locais que tinham, né, esse procedimento e o técnico continua usando procedimento antigo. Isso é bem preocupante, né? Pode ser uma causa. Bom, às vezes não é falha de treinamento, mas é uma falha né? Da disponibilidade do procedimento correto. Pressão, gente, isso é muito importante. Pressão para reduzir prazo, levando desvio de procedimento. Isso a gente tem que levantar lá nos nossos riscos, quando a gente faz o planejamento, se os nossos colaboradores, eles podem sofrer pressões em relação a outras áreas e também em relação aos clientes, né? Imagina, né? Às vezes o cliente fala assim: ó, esse ensaio aí, ó, precisa dar X. Tem que dar X, hein? Ó, o resultado aí do ensaio precisa dar X. Se não der X, ó, eu vou parar de fazer os ensaios aqui com vocês. Eu vou mudar de laboratório se continuar dando resultado baixo. Imagina, pressão. Não só para reduzir prazo, mas também para, às vezes, influenciar no resultado. O que mais? Equipamentos com defeitos ou desatualizados, ou não adequados para o tipo de ensaio, né? Então, precisa de um equipamento com certa potência e é usado um outro equipamento. Qual que é o impacto, né, na qualidade dos ensaios? Então, uma alta severidade, então a não conformidade com os procedimentos pode levar a resultados incorretos, inválidos, comprometendo a integridade do ensaio e da interpretação dos resultados. Em relação à conformidade, né, a 17.025, a 17.025 exige que tudo seja realizado de acordo com os procedimentos normatizados. Então, isso pode não fazer isso, pode resultar em não conformidades. E até, né, muito preocupante, perda da acreditação. E satisfação do cliente, não precisa nem falar, né? Repetir ensaio, emissão de resultados imprecisos vai gerar insatisfação. Então, vai aumentar também custo e algumas possíveis reclamações formais. Agora, um terceiro exemplo aqui, né? É de validação e verificação dos métodos de ensaio que são usados no laboratório. O que que pode acontecer de falha? Então, os métodos de ensaio são inadequados ou obsoletos. Então, estou usando uma norma que está defasada. Eu não fiz o meu controle de versão periódico. E daí eu estou usando uma norma do ano passado, ou sei lá, de 5 anos atrás, mas agora já tem uma norma atualizada. E o cliente pediu nessa norma atualizada. Imagina, tu tá usando um método de ensaio obsoleto. Falta de validação ou verificação inadequada dos novos métodos. Isso é muito importante. O uso de parâmetros ou condições de ensaio inadequadas ou imprecisas. Também a inexistência de uma revisão periódica desses métodos. Lembre sempre do ciclo PDCA. Tudo que a gente precisa revisar periodicamente, ficar sempre olhando o que que está acontecendo. E quais seriam as possíveis causas, né, das falhas? Então, pode ser a falta de entendimento técnico, experiência da equipe, pode ser mudança nos padrões normativos, né, não atualizados pelo laboratório, falta de validação, né, não realizados adequadamente, feito de qualquer jeito, né? Falta de processos para atualização dos métodos, com base em novas descobertas, né, ou novas regulamentações. E qual que seria, né, o impacto disso? Então, tem uma alta severidade, né? Então, esses métodos inadequados ou não validados vai levar a resultados incorretos. Vai comprometer a validade dos ensaios, os resultados dos ensaios, e vai causar problema grave para o cliente, sim. Então, conformidade com a 17.025 e a satisfação do cliente, né? Os métodos inadequados, atualizados, vai gerar resultados precisos. O cliente não vai gostar, a gente vai perder confiança. Pode acontecer coisas bem drásticas, até questões legais, disputas jurídicas, né? Então, o que que a gente vai fazer na próxima etapa? Vai ser classificar os processos de acordo com a severidade, ocorrência e detecção dos riscos. Isso é a continuação da ferramenta do FIMER, tá? Severidade, ocorrência e detecção dos riscos. Então, explicando, né, cada critério desse. Severidade, né, o impacto potencial de uma falha na qualidade dos resultados ou na conformidade das normas. Então, vai de baixo, por exemplo, a alto impacto, tá? Então, gera um problema, mas de forma bem leve ou realmente compromete completamente o resultado. Ocorrência, né? Probabilidade de uma falha ocorrer, se raramente ocorre ou se ocorre com frequência. E na parte de detecção, né? A capacidade da organização de detectar essa falha antes que ela Espete os resultados ou chegue ao cliente. Então, é antes, gente, não é depois. Depois dá para detectar, mas antes, tá? Então, muito baixa. Então, a falha detectada com facilidade e rapidez, ou a falha dificilmente será detectada. Então, quando a gente multiplica, né, esses três fatores, a gente vai gerar o um número de prioridade do risco, que é o NPR, que vai ajudar a priorizar as ações corretivas. Então, lembra, tudo é focado em priorização dos nossos recursos, né? Sejam financeiros, de pessoas, de insumos, materiais. Então, aqui, ó, a gente tem uma tabelinha, tá? Então, como é que a gente poderia colocar aqui, ó? Então, na parte de calibração de equipamentos, uma severidade de 9. Lembra lá? A escala é de 1 a 9. Então, calibração de equipamentos, severidade é 9. Então, falhas na calibração pode comprometer totalmente a validade dos ensaios, gerar resultados errôneos e fora de conformidade com a 17.025. Ocorrência. Pode ocorrer uma falha na calibração, dependente de qual sistema de controle da calibração está implementado. Se for muito ruim, aí pode ocorrer mais vezes. Mas se o sistema de gestão ele está bem gerido, né? A gente pode dizer que a ocorrência de falha pode ser moderada. Tá? Que nem aqui a gente botou uma moderada. A detecção pode ser difícil de detectar imediatamente, porque ela não pode ser evidente até que os resultados dos ensaios sejam questionados ou auditados, mas dá para detectar. Então, se a gente multiplicar, né, 9 por 4 por 5 vai dar 180. Vamos aqui no próximo, que é de execução de ensaios conforme procedimentos técnicos. A severidade é 10. Por quê? Que esse é o processo mais crítico, gente. É o cerne do nosso sistema, né? É a execução do próprio ensaio. Então, erros durante essa execução do ensaio compromete diretamente os resultados. Então, se o ensaio for executado, não foram executados conforme os procedimentos, os resultados eles podem ser inválidos. Então, a severidade é 10. Tem um impacto muito alto. A ocorrência. Coloquei aqui 4, mas é 5, gente. Não tinha colocado aqui, né? Mas 4, 5, vamos lá. Embora existam controles, ainda há uma probabilidade significativa de erro humano ou falha de equipamento. Então, especialmente em ambientes de alta pressão. Opa. Na parte de detecção, detectar erro, assim, na execução, pode ser difícil se os registros ou as verificações eles não foram feitos adequadamente. E a falha, ela pode ser descoberta apenas quando o cliente questionar os resultados. Então, assim, pode acontecer, então é mais difícil do que a parte de calibração. Tudo é muito subjetivo, vocês vão vendo assim por comparação, tá? Então, se a gente multiplicar tudo, vai dar 300. Aqui é 5. Então, ó, 5 vezes 6, 30, 30 vezes 10. Daí dá, fecha os trezentinhos aqui. Mas também, se fosse 4, daria um pouquinho menos aqui de 300. E aqui, ó, último, validação e verificação de métodos de ensaio. Severidade alta. Eu só peguei processos aqui, gente, que tem muito risco, tá? Porque os que têm risco baixo, daí vocês fazem depois em casa, aí sozinhos, né? E vocês vão avaliando. Então, peguei mais a parte casca grossa aqui, tá? Que vocês têm que pensar que isso aqui tem que ser priorizado. Então, esse último aqui é validação e verificação de método de ensaio. Severidade alta. Então, método mal validado ou verificado vai resultar em resultado que não Pode não estar de acordo com os requisitos técnicos e normativos, tá? Então, pode comprometer a conformidade com a 17.025. Ocorrência, botei baixa. Por quê? Falha na validação de método é um pouco menos frequente, tá? Porque a implementação de novos métodos, ela passa por uma série de etapas formais. Então, mas há um risco de não realizar a revisão periódica adequada. Então, a gente pode usar métodos já consolidados. Então, vai diminuir essa parte de ocorrência. E detecção é mais difícil, gente. A falha de na validação, verificação de método pode ser difícil de detectar, especialmente se os resultados parecerem dentro do esperado. Então, até que uma auditoria ou verificação independente ela identifique esse problema. Então, uma classificação final aqui de risco, né? Do maior para o menor, o que que a gente focaria primeiro, né? Na execução de ensaios, conforme os procedimentos técnicos, né? Esse processo apresenta o maior risco devido à alta severidade, à dificuldade moderada de detecção de falhas, e ele precisa de atenção máxima e ações corretivas imediatas. Já a validação de métodos, né? Embora a ocorrência de falhas seja menos frequente, a severidade, a dificuldade de detecção são altas, então o laboratório deve garantir que haja verificações contínuas e revisões de métodos, tá? E calibração de equipamentos, né? A falha na calibração é grave, mas é menos provável de ocorrer com sistemas de controle mais adequados. Mas, no entanto, a detecção de falhas, ela pode ser desafiadora, exigindo auditorias e monitoramentos mais regulares, tá? Então, aqui está uma análise aqui de risco para a gente entender quais são os nossos processos críticos, certo? Então, a gente chega no final dessa nossa primeira aula, onde a gente passou pelo entendimento da política, né? Missão, visão, valores. Depois a gente pulou para os objetivos da qualidade, né? Como definir um objetivo SMART, por que que é tão importante, né? Em seguida, a gente fez um exercício, né, de identificação dos processos críticos bem detalhado. E na próxima aula a gente vai passar para a parte de seleção de indicadores na próxima semana. Agradeço muito a presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda uma mensagem, manda uma pergunta. Tô aqui, tá? Tô sempre disponível. É só mandar. Muito obrigada. Ah, meu Instagram? Gente, eu não tenho um Instagram profissional, não falo sobre toda essa questão de qualidade, né? É o meu foco aqui é ser professora da SBM. Espero que vocês curtam muito. Se vocês quiserem mais conteúdo de alguma coisa, algum detalhe, mais material didático, mandem mensagem. Querem mais exercício? Mandem mensagem. Estou sempre disponível. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau!